paixão. Juntos, Futebol S.A.
Rock
and roll, semana do rock, hein? Estamos no sábado da semana do rock, dia 13 de julho, dia internacional do rock.
O Futebol S.A. também é a casa do rock.
É a casa do
Futebol
rock.
S.A. sempre. Você sabe, essa música, inclusive, foi escolhida, eu procurei escolher, porque o pai do rock é Chuck Berry.
É
considerado o pai do rock. E aí é Chuck Berry na sua melhor versão em Johnny B. Goode.
A gente precisava abrir o programa.
Clássico. Clássico. Provavelmente encerrar também, a gente encerrará em grande.
Hoje o ouvinte vai ser brindado com algumas belas canções, belas
os
músicas.
Estádios,
e
surpresas.
É. São os lugares
das grandes emoções. Estádio de futebol, um local onde o rock, né, se acomoda com
muita. Casa do rock também,
casa do rock, né? Estádio de futebol e rock.
Futebol e rock and roll, tudo a ver.
É um binômio perfeito.
Tudo.
Perfeito. Quem não foi um grande show de rock no estádio de futebol?
O futebol é um esporte rock and roll.
Ele é um esporte rock and roll. Depende. Tem locais aí que ele é meio... Vamos lá? Tem samba de roda, reggae.
Mas agora que a gente fez a nossa homenagem ao dia do rock, podemos dar bom dia, porque a gente não podia fazer isso antes. Tinha que falar do rock, tinha que falar do dia do rock. Agora sim, bom dia, Tom Asma,
bom dia, amigos.
Bom dia, galera de casa. Pra você, fã de futebol. Bom dia, craque Ramon Santana nas carrapetas da Rádio Sociedade da Bahia. Chegamos pra mais um Futebol S.A. Hoje, com um tema bem interessante que foi incrementado, e eu vou dizer muito bem incrementado, com o nosso reunião de pauta da última quarta-feira. Recebemos Albert Castelhó, que
grande
é o delegado.
Grande abraço pra ele.
Delegado.
Fala de novo o nome dele aí.
Albert Castelhó.
Oh, gastou no Castelhó, né?
Hein? Gastei o Castelhó.
Castelhó.
E ele, por isso que ele veio com a camisa da Holanda, inclusive. Não tem nada a ver.
Tem tudo a ver, porque o 14 aí, o Cruyff, um craque do Barcelona.
Exatamente, é cidade.
Você
é
puxou,
mas é publicitário.
Na hora, né? Cidade de bola perdida, né?
Cidade de origem de Albert.
O reunião de pauta com o Albert foi maravilhoso.
Sensacional.
Assim, ele destrinchou assim, a La Liga, o sucesso. A gente entendeu, desenhado, por que a La Liga é um sucesso, por que os clubes espanhóis ganharam tanta, ainda mais relevância, na verdade, nas competições europeias, não só Barcelona e Real Madrid, porque a Espanha, no final das contas, acabou crescendo tanto com o país de futebol também. Então, muito bacana o reunião de pauta, tá lá em nosso canal do YouTube.
Vai lá,
e hoje a gente vai tentar pegar aquele programa e tudo que a gente buscou aí nos outros assuntos de outras ligas e trazer aqui para discutir o que o mundo tem a nos ensinar, porque o Brasil pode ser que esteja vivendo o início de uma liga. E nós vamos entrar já no destaque. Né? Antes até de chamar o dono do dia, antes até de chamar o fã de futebol a participar, porque nós tivemos a PL do mandante aprovada na Câmara.
Opa. Enfim, né?
Não é à toa, com algumas concessões.
Com todos os seus problemas, com todos os seus avanços, né, possíveis, mas com muitos problemas, mas sim, foi aprovada, né?
E algumas concessões ali em relação ao primeiro texto, né, o texto original, que apontam realmente para um caminho de pacificação. E esse caminho de pacificação, ele vai ali pavimentar, né, então, você gosta dessa expressão, a questão da criação da Liga.
De segurança jurídica, né, porque assim...
Perfeito.
Que é uma coisa óbvia, né, evidente, não há por que não ser assim.
Então, a gente teve essa PL aprovada, vai pro Senado, depois, passando pelo Senado, vai pra sanção do presidente.
Clube Empresa também, hein, Clube Empresa andou também,
a lei da SAF, né?
Andou também na semana, né, ainda tem alguns passos para dar, mas também tá avançando, sempre lembrando que isso não é solução para clube algum, mas não deixa de ser uma alternativa para os clubes que buscam aí buscar recursos de outras frentes, né?
E demos destaques também, um destaque, eu vou chamar de negativo, eu vou deixar vocês muito à vontade para concordar.
Curioso. Qual deles você vai trazer?
O
a liberação de público.
Ah, não. Pensei que era o verde.
Não, o verde é durante o programa.
Ah, durante o programa.
Eu sempre estrago a surpresa.
Tem que deixar espaço para treta durante o programa. Mas a Conmebol autorizou, o Flamengo conversou com o governo de Brasília e a situação se alinhou. Teremos público em estádios brasileiros no jogo Flamengo e Defensa e Justiça pela volta das oitavas de final da Libertadores da América. Lotação parcial.
15 mil, né?
15 mil. Mas até... considerando o que ainda vivemos em termos de pandemia, as restrições aos outros clubes, a outros estados e compreensíveis, a gente teve essa novidade aí, Tchelo. E com um agravante, né? A exigência dos vacinados, ela caiu, né?
Então, não é nem caiu, isso cara. Caiu. Assim, chama atenção, a volta dos públicos ao estádio tem que ser entendida assim como um processo que ia acabar acontecendo. Eu não vejo isso como uma decisão das piores, né? O que é complicado realmente, cara, é que a experiência brasileira recente com o público no estádio, que foi a final da Copa América, foi terrível, né? A entrada do público no estádio, a aglomeração, tudo que aconteceu ali na final da Copa América em torno do público no estádio já foi uma experiência muito ruim. Esse jogo do Flamengo poderia ser um marco, né? Nesse retorno do público aos estádios no Brasil. Mas essa liberação dos não vacinados, assim, cara, pra mim é incompreensível. É daquelas coisas que não faz sentido algum.
Não tem absolutamente nenhum sentido isso,
sentido,
cara. Nenhum
sentido,
nenhum de não...
razão.
Até porque você tem um mini protocolo, você já tem muita gente vacinada, você quer experimentar. Coloque isso da melhor forma.
O tamanho que o Flamengo é, o tamanho da torcida do Flamengo, a atenção que o Flamengo tem no Distrito Federal, vai ser um jogo que vai dar, certamente, muita gente em torno do estádio. Então, assim, eu acho que os protocolos tinham que ser muito rigorosos para que a gente não tenha, ao invés de um marco, né, do retorno, a gente tenha aí um problema grande criado, né, desnecessário.
E sabe o que é que me incomoda mais? Na boa. A volta de público ao estádio tinha que ser aquela coisa que a gente ia se emocionar quando acontecesse.
Pois é,
a gente ia festejar, ia fazer um carnaval por ter público no estádio. Vai voltar e a gente vai estar olhando aqui e ver que não é possível, isso não pode ser assim. Enfim, mas vai acontecer pelo jeito, né? Já está tudo regularizado. Você foi de futebol? A gente vai chamar agora o número do dia.
Número do dia.
Tom não tá aparecendo no YouTube.
É um boicote.
Eu tô?
Não, é. Você está, Tinho está, Tom não está. Não é boicote por causa do número do dia. Na verdade, é que, por conta da nova regra da Série A italiana aplicada aqui, nós estamos avaliando se a camisa de Tom é verde ou amarela. Enquanto isso, ele não vai aparecer na TV. Brincadeiras à parte, já.
Eu já fui cortado pela regra da transmissão.
Pela regra. Eu tava aqui, olha, eu falei, o pessoal tá sem próximo.
Futebol SA sempre na vanguarda.
Sempre na vanguarda aqui. Agora já a gente explica essa coisa do uniforme verde. E antes de Tom trazer o número do dia de hoje, mais uma vez, fácil, né? Tão generoso, como sempre.
Não, hoje tá
a
fácil.
A gente vai lhe convidar pra participar. E como é que ele faz, Ramon?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
Participe através do nosso WhatsApp e também nosso chat ao vivo do YouTube. Já estamos com Menandro Dias, Sérgio Coré, Fael Santos, Thiago Pina, Marcos Guimarães. Bom dia a todos vocês. O Daniel Antunes, a Dudinha. Um bom dia também ao José Luiz de Macaé aqui no nosso WhatsApp. Um bom dia pro chefe César, direto de São Paulo, chefe de cozinha César, sempre ligado com a gente aqui. Tom!
Peraí, e um abração pra Coreia, dizendo que segunda-feira tem gol do artilheiro do melhor barba de Salvador, o BB2. Eu não tô lá, viu, Coreia? Então faça minhas horas.
Mas eu vou lá,
eu estarei enviar aí, tá vendo?
Eu vou lá fazer
presença. Vai lá.
Vou lá fazer presença.
Que é isso, hein? Qualidade. Eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Tirem um sal da comida.
Devagarzinho.
Fazer uma corridinha, que vocês estão tão pesados. Santo Asma! É porque eu sei que eu vou tomar no final do programa.
Sim. Vai gastando.
Eu já tô gastando.
A sua tá guardada.
Meu fundo tá guardado.
A sua tá guardada.
Meu querido
Tom Asma. Mas você merece.
Mereço. Você... Errado vocês não estão, não. Eu vou dizer que estão, mas não estão, não. O número do dia.
O número do dia hoje é uma homenagem ao tema do programa e a tudo que nós discutimos durante essa semana. 5 bilhões e 45 milhões de euros.
Pô, só 7 euros, rapaz. É a indicação do número.
Rapaz, tá fácil. Dá ver ele com o número dele de novo.
Não, ele facilitou.
Tá fácil.
5 bilhões
e 45 milhões
de euros. Já meteu em euro, já não é daqui, né? Já não é daqui o número. Já viu que é gringo.
Ai, ai. Olha, esse é o número do dia de Tom. E agora ele nem fez questão de disfarçar, viu? É ele mesmo, o número do dia. E ele disse, não tá aparecendo aqui ainda, não. Você pode fazer essa sua cara de malvado que não está no YouTube ainda, seu Tomás.
Mas eu quero aparecer.
Você vai aparecer.
É diferente, né?
É diferente, eu quero que me vejam.
Eu preciso aparecer.
Um abraço pra Cristiane, esposa do Jucimar Souza, que tá aqui no YouTube. E o Ivan, dá-lhe fogão. Um abraço também pro Wilson Melo. Vamos rolar a bola pro nosso programa de hoje. Vai dar liga o que o mundo tem a nos ensinar.
eu vou conversar com o Tchelo Azevedo ou com o Renatinho?
Rapaz, eu posso dar uma puxada aqui, porque uma das coisas que a gente conversou no reunião de pauta com o Albert Castelló, né? Como a fala pronúncia, né? Castelló, alguma coisa desse tipo. E uma das conclusões que a gente chega é que, e Tom abordou isso já há um programa ou dois programas atrás, é que a gente não espere da liga só dinheiro. Primeiro a gente precisa saber se esse troço vai sair mesmo do papel, né? Uhum. A gente vê uma motivação a mais dos clubes, uma organização ali um pouco já evoluída, né? Falando ali coletivamente, já com, recebendo algumas propostas de alguns players, né? De como que isso, alguns falando até em alteração de calendário, alguma coisa desse tipo. Acho que algumas conversas dessas ainda prematuras precisam evoluir. Só que dinheiro sem qualidade de gestão, sem ausência de transparência, de governança, que a gente já deu passos importantes nisso nesses últimos anos. Eu vou trazer no decorrer do programa até o exemplo da Argentina aqui, o quanto a gente evoluiu em relação a eles. Isso, sem o combo todo e sem pensar como um produto, a gente vai bater na trave e vai ficar sempre no meio do caminho. Por que qualidade como produto? Estou falando de uma forma geral, 360 graus, o combo todo, o pacote todo. Estou falando de qualidade de jogo, então preciso olhar melhor para a arbitragem, discutir se a arbitragem tem que ser profissional ou não. Preciso olhar para a qualidade de infraestrutura, dos estádios, do nível técnico. E, por exemplo, na qualidade do jogo, eu acho que a arbitragem no Brasil tem uma influência enorme.
Concordo.
O jogo é picotado pela arbitragem no Brasil de uma forma que chega a ser assassina para o jogo. Sabe? Assassina mesmo. Então, assim, é uma crítica mas que eu vou começar a bater.
Decide, mas com imensa contribuição dos jogadores.
Imensa.
Né?
Mas é isso que eu tô falando.
É a cultura,
se
né?
Tiver,
vamos
mas
combinar que os
mas
jogadores...
quem é o filtro? Quem é o filtro disso? É a arbitragem. Se ela começar a não dar faltinha besta, que o cara chega por trás, o outro se joga e já vem, porque é mais fácil você filtrar por um do que por 22. É aí é que eu
somente
acho que
tem
uma
responsabilidade. Poder de aplicação da regra no campo.
Vê se o jogador sul-americano, quando vai pra lá, começa a jogar pra Europa, se ele começa a virar o caicai do nada lá.
Mas ele não vira o caicai do lado. Você tá certo, mas a questão lá não tá só na arbitragem. Existe uma cultura de jogo.
Perfeito.
Que inibe esse tipo de
mas é isso que eu tô falando. O cara realmente se adapta ao meio.
Ele se adapta
mas
ao meio.
Eu acho que o filtro que precisa ser feito começa na arbitragem. Qualidade de mercado. E aí, pô, você tem que tratar tudo como produto, com entregas comerciais linkadas às novas tecnologias, nananá. E qualidade pro torcedor. Como é que você pode aumentar a experiência desse cara? Em termos de conforto, já tem uma etapa que foi vencida, porque as novas arenas trouxeram um pouco mais de conforto para isso. Só que ainda o torcedor não está no centro de toda a estratégia do produto. E eu acho que esse é o principal desafio a ser vencido.
E aí, Tchelo, essa... Só lembrando que o nosso querido Tom Asma, depois que a gente já chegou à conclusão que a camisa dele é amarelo, esverdeado, tá podendo participar, já está voltando.
O VAR conferiu.
E você está na área, seu Tom Asma, com toda a sua beleza, simpatia e garbo. Um abraço, Tchelo Azevedo. Rapaz. Fale para mim o que é que você pensa do que o mundo pode nos ensinar.
Cara, eu acho que a gente vive, como o Renatinho iniciou falando, assim, um momento entre a esperança e o ceticismo, né? Um pouco da esperança, um pouco de ceticismo.
Boa, isso, gostei.
É massa.
Mas é porque a gente vive esse momento mesmo, né, de olhar para os dois lados, assim, para que lado eu vou caminhar nessa situação. De uma maneira geral, cara, as ligas no mundo, todas, quando começaram, ou quando foram refundadas, eu diria, como foi na Premier League, né? Ou mesmo na Espanha, que teve um momento da liga moderna, eu diria, sempre existiram clubes grandes e clubes menores. Todos eles existiam isso. Clubes que tinham mais tradição, hierarquia de clubes. Não era esse o problema que impedia ou que impediu que as ligas nascessem e se desenvolvessem. Eu acho que é aí que está, cara, talvez o grande desafio nosso com a liga no Brasil. Os clubes entenderem o papel deles numa recomposição, numa reorganização, o quanto eles precisam perder, talvez no primeiro momento, alguns clubes, para que o bolo possa crescer mais à frente. Isso aconteceu na Espanha. E tenha certeza que lá na Espanha também houve um momento de ruído. Certamente Barcelona, Real Madrid se incomodaram quando a La Liga chegou para eles. Ó, cara, vamos ter que repactuar esse jogo aqui para que todos possam lá na frente ganhar mais. Não foi fácil traduzir isso. Aqui no Brasil a gente vive um momento muito parecido, né? Então, as experiências...
tanto não foi fácil que a Espanha precisou de uma lei para poder impor um modelo que não foi absorvido de maneira espontânea pelos clubes. Né? Foi uma imposição de cima para baixo.
Real, né?
Um decreto real.
Então, assim, na maioria dos países de liga desenvolvidas, foi intervenção do Estado que fez a liga.
A Itália passou por isso.
Também. A Itália passou por isso e por aí outros mais também. Então, assim, aqui no Brasil a gente vai precisar viver isso, porque as experiências onde os clubes precisaram debater esse assunto e discutir, principalmente a questão de direitos de TV, que é onde está, estava também lá nas ligas espanholas, na Espanha, na Inglaterra, todas nasceram em torno da discussão de TV, onde estava grande parte do dinheiro. Vai ser aqui no Brasil também grande parte da discussão. Os clubes lá se acomodaram a partir disso. Aqui no Brasil as experiências não foram boas, né? A gente lembra da refundação, quando o Clube dos 13 foi implodido. Ali houve um movimento muito particular, individual de clubes. E agora precisa entender se os clubes vão de fato assumir essa posição coletiva. Se assumirem, eu tô com o Renatinho, cara. É um momento histórico que a gente vive, né? É um momento de reorganização de forças entre o poder central que existe no Brasil, do futebol brasileiro, que é a CBF. Em todos os países do mundo tem uma espécie de CBF, galera. É bom e importante saber isso. Tem na Espanha, tem a CBF deles.
A arbitragem, inclusive, é da Federação Espanhola.
Exatamente. Então, não é esse o problema, a existência de uma confederação. Eles se organizam e pactuam as forças. Cada um organiza parte do tamanho do futebol. Então, assim, eu acho que eu vivo entre esperança e ceticismo. Torcendo para que tudo dê certo, mas ainda estou com o Renatinho. Ainda olhando esses movimentos, porque... vai ter gente que vai precisar ser mais altruísta do que tem sido ao longo da história.
Eu vou guardar essa sua primeira participação, Tiago, para fazer uma pergunta a vocês depois, se vocês estão mais esperançosos ou céticos. Tá. Eu quero saber, então.
É uma boa pergunta.
Boa pergunta.
A gente vai, a partir do segundo bloco, falar mais sobre as ligas europeias, né? Especialmente Espanha, Itália, Alemanha, e Inglaterra, Alemanha. E ali a Alemanha, que são as mais importantes, mais relevantes. Elas certamente têm coisas para ensinar. E também tem coisas para aprender com a gente, né? Que também, eles também têm problemas, não adianta a gente achar que eles estão num pedestal de perfeição. Porque também, você vê o que acontece hoje com a Liga Alemã, é um problema.
Um problemaço.
É uma liga que está rica, mas é uma liga que está se esvaziando e que está perdendo relevância.
Só tem um ganhador.
Só tem um vencedor, exatamente.
E a Espanha foi recente, em 2015, que é o decreto real. Ou seja, não é de 20 anos atrás. Eles passaram por um momento recente também.
E eu acho que o Brasil, a gente não pode desconsiderar duas coisas que são importantes. Primeiro, cara, já falei sobre isso no programa passado, a gente já esteve na vanguarda do mundo. O Clube dos 13 é de 1987.
Antes da Premier League.
Ele é anterior à Premier League. 86, 87, esse movimento é anterior à Premier League. Então, sim, é possível. Existe um histórico que mostra que quando a gente tem esses interesses e é possível fazer esse tipo de arranjo, acontece. E segundo, olhe para o lado e veja o que está acontecendo com a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é um exemplo de liga de clubes, né, que o Brasil tem. Claro que não é a mesma coisa, estamos falando de camadas diferentes, mas é mais um exemplo que mostra como a união dos clubes e a junção desses clubes com uma estrutura de governança que já existe hoje, como é o caso da CBF e as federações estaduais, quando esses encontros e esses interesses se alinham, é possível sim fazer um produto de melhor qualidade. Então o Brasil pode aprender com as ligas europeias e ele pode também aprender com a Liga dos Clubes do Nordeste. A gente também tem experiências internas aqui para ensinar.
Que beleza, Tom. Eu queria dizer o seguinte, a Dudinha acertou o número do dia já.
Rapaz.
Mas antes, o Menandro.
Você faz a minha informação.
O Menandro aí. Também.
Menandro?
Pai do Vini.
Grande Vini. Eu disse a vocês que hoje estava fácil.
Estava fácil.
Quem dificultou a nossa vida foi Davi Gajo. Semana passada, que trouxe um número quase impossível
aqui
de se achar.
Aqui foi pior do que Mestre dos Magos na Caverna do Dragão.
Gajo, lembrando aí a galera de casa, vamos dar audiência. Durante a semana a gente deve dizer se vai ser quarta ou quinta, mas deve ser quinta-feira. Renatinho Guedeville na Rádio Botafogo.
Lá na Rádio Botafogo. Grande Gádio, confirmado na quinta-feira.
Quinta-feira.
Futebol S.A. na Rádio Botafogo. Muita honra da grande Rádio Botafogo. Show de bola.
Vai ser bacana. Debate
vamos
na galera.
Falar lá de balanço. De novo.
Vamos divulgar em nossas redes sociais.
Eu não vou, Netinho, para anunciar, porque acho que não soltaram ainda, mas tem convidado especial que eu soube, viu,
cara? Bem, bom, mesa, muito viu? Especial.
Pesado, viu? Vai ser pesado.
Vamos pro break, seu irmão Santana, sabe por que eu quero saber depois dessa história do campeonato italiano banindo o uniforme verde do jogo? E claro, o que a gente tem a aprender com as ligas no mundo. Voltamos já, 9:21. Get the cool.
Futebol S.A.
bastidores do intervalo, uma performance maravilhosa de Thiago Azevedo, que você pode conferir no YouTube.
Pode não.
Passou na câmera.
E essa The Best Choice aí de Tom, hein,
de
velho?
Tom Asma.
Cada um de nós trouxe a sua escolha pra homenagear o rock, né? E essa, essa música foi a música que me fez gostar de rock and roll. Eu lembro claramente a primeira vez que eu ouvi essa música, o impacto que isso teve em mim. E eu gosto muito da musicalidade das bandas dos anos 60, 70. Elas têm uma coisa assim, uma simplicidade e ao mesmo tempo uma força.
Vigor.
Um vigor. Essa música é de 1971, cara. Ela tem 50 anos, né?
Os vocais.
E ela continua aqui presente, emocionando a gente.
Sobe um pouquinho aí, amor. Só pra te ver esse vocal aí, né?
Thiago Pina tá aqui no YouTube. Bom, falando, o dono desse solo morou aqui na Chapada. Exatamente.
É. Grande Thiago Pina, que ele, massa participação.
É isso aí.
Galera.
E o Led Zeppelin, ele faz parte de uma
tradição. Que é o Jimmy Page, né?
De bandas, cara, que tocavam músicas muito longas. Né? Stairway to Heaven tem 8, 9 minutos.
Cara,
Pink Floyd tem com Shine On You, Crazy Diamond, com 11 minutos. É. Mesmo o próprio Bohemian Rhapsody, que tem 6, 7 minutos, né? Dire Straits, com Sultans of Swings. Então você tem uma história, uma tradição. É. The Who.
Pink Floyd com Pigs e Dogs, duas músicas também bem longas.
Também, exatamente. É. Deep Purple também com suas músicas longas.
As músicas foram encurtando e encurtando. Hoje tem 3 minutos, algumas 2 minutos e 40 e vai.
Exatamente.
Eu confesso assim que esses solos longos me afastaram um pouco de Led Zeppelin e de Pink Floyd.
É o que eu gosto.
Me afastaram.
O Supertramp, que nem é uma banda de rock, né? Tem uma música chamada The Crime of the Century, que é nesse mesmo estilo. São músicas que você apaga a luz, bota uma garrafa, uma taça de vinho e vai ouvir. É bom demais.
Que massa.
Beleza, viva o rock! Viva o rock!
Tem mais ainda aí, viu? Ainda tem mais, viu? Aguardem, porque a gente terá um final aí.
Aliás, o BG foi projetado da seguinte forma: rock dos anos 60, primeiro bloco. Rock dos anos 70, agora abrindo com Led Zeppelin nesse bloco. E no terceiro, anos 90, o encerramento com chave de ouro.
Chave de ouro, né? Anos 90, espera aí que vem coisa boa.
Vocês estão fazendo isso, eu vou dizer que eu fui sabotado, viu? Eu tenho o microfone aqui também.
Cássio, toca o programa, Cássio.
Toca o programa. Toca. Vou falar de liga, vai dar liga, minha gente. Vai
dar liga. Bom, camisa bonita essa sua, velho.
É, Cruyff.
Johan. Cruyff.
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 Eu não sei falar.
Sou Tom.
Eu chamo Cruyff.
Rapaz, holandês é uma língua dificílima.
Alemão é difícil, mas holandês eu vou te dizer. É um negócio dramático. Um abraço pro Tony Silva, grande narrador da Rádio Sociedade. Daqui a pouco
estaremos Tony
na transmissão de Brasil, Pelotas e Vitória. O Wilton Matos também colado, grande repórter. Todo mundo já aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Seu Tom, fale um pouquinho.
Vamos
mais.
Hablar de La Liga?
Vamos hablar de La Liga, Tom.
Ah, por quinta-feira. Quarta-feira.
Um pouquinho, perdão, motivo.
Perdão, motivo. Quarta-feira, o papo com o Albert Castelló, maravilhoso. O que eu aprendi de coisa naquela conversa, coisas que eu não sabia, de fato, sobre os bastidores e algumas características muito próprias do que a La Liga faz. E não é por acaso que eu acho que a La Liga é, de todas as ligas europeias, aquela que mais evoluiu, de fato, nos últimos anos. O que a La Liga tem feito em termos de audiência internacional, qualificação de meios de transmissão, qualidade de produto, equilíbrio financeiro entre os seus clubes. Cara, basta você ver, por exemplo, o fortíssimo desempenho dos clubes espanhóis nas competições europeias. Veja o que esses clubes espanhóis fazem.
Em todas, né?
Tanto na Champions, quanto na Europa League. Né? Não é por acaso. Não é por acaso que a gente viu esse ano na Eurocopa o que está acontecendo com o processo de renovação da seleção espanhola, sem, esse é dado importante, sem um jogador convocado do Real Madrid.
Uhum.
A seleção espanhola não tinha um jogador do Real Madrid. E você olhava aquela seleção e você percebia assim, cara, eles não estão prontos, mas essa é uma geração que
vai dar caldo.
Formado aonde? Formado nos clubes de menos conhecimento, de menor expressão internacional, mas que estão lá, que funcionam, que são competitivos. Ah, é uma liga onde os campeões são muito concentrados em 3 clubes, é verdade. Os campeões são concentrados em Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Nada sai muito disso.
Mas o Sevilla esse ano chegou pertinho.
O Valencia está sempre lá. É. O Submarino Amarelo está sempre lá ganhando título.
Vida real.
Então, não é por acaso. E mais, a Espanha não é o país mais rico dessas ligas europeias, pelo contrário.
De toda uma crise econômica terrível.
Terrível em 2008, 2015, 2010. E não é por acaso que um país que seja menos rico do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a França, do que a Itália, consegue ter clubes muito competitivos, porque eles descobriram que a força esportiva e a força financeira dos seus clubes vem do seu conjunto.
Uhum.
E eu fiquei impressionado quando eu confesso que eu não sabia que a La Liga, mais do que apenas fazer...
Isso é incrível.
Incrível. Mais do que você apenas concentrar a negociação das vendas dos direitos do produto, cara, eles têm ingerência financeira nos sobre clubes. Os clubes.
Todos os clubes. Todos.
São eles que controlam orçamento, isso. Receita,
quanto
despesa.
Quanto que pode gastar, quanto que não pode...
Isso é impressionante.
Esse é um campeonato, você já manda os seus números para que o próximo campeonato você esteja aprovado o seu orçamento. Se não, tem que vender.
Tem que vender. Teve uma pergunta aqui, um de nós, eu não lembro quem fez, sobre gramado, sobre iluminação. Acho que foi o Renatinho que falou sobre gramado e iluminação. Foi. E o Abel falou: olha, deixa eu te falar. Os investimentos que a gente faz em gramado, iluminação e arquibancada, eles são todos pensados sob a ótica da transmissão da TV. Claro. Lembra que ele falou isso?
Perfeito.
A gente não investe no gramado, na iluminação, pensando em quem está no estádio. A gente investe nisso pensando em quem está na TV. Quem
vai consumir o produto.
Quem vai consumir o produto.
A disposição do público nos estádios também. Se tiver que o estádio não esteja cheio, que a parte que apareça na TV seja a parte ocupada pelo público.
Rapaz, isso é tão importante que a estratégia de internacionalização passa muito forte pelo El Clássico. O jogo de ida é no horário do almoço para atingir o mercado asiático. E o jogo de volta é à noite para atingir o mercado americano. Olha o tamanho,
o nível de detalhe que eles chegam.
Cara. Inclusive, os clubes têm um pedaço da remuneração que eles têm de receita de TV, é em função de
desempenho.
A arquibancada ali, exatamente, com gente. Uma das coisas mais deprimentes é uma câmera pegando um estádio vazio. Agora a gente está vendo aí por causa da pandemia e tudo. Mas quando você vai para um jogo de futebol e aí está focando ali naquele meio, naquela meiuca ali. Pô, aquilo é deprimente, cara. Aquilo é horrível. Então ali, pelo menos, tem que estar coberto rapidamente.
E né, os estádios lá, normalmente, tem bons públicos, né? Ele até falou sobre isso. Não é nenhum problema de ocupação de público. Mas se tiver uma questão de público menor no estádio, eles enchem a parte que está sendo percebida pelo torcedor. E uma coisa, Tom, que você falou assim, não tem um jogador do Real Madrid. Também foi um dado que ele trouxe, né? Também não é à toa, né, cara? O investimento da La Liga na base, tratando isso com os clubes, como foi na Bundesliga também.
Sim.
Bundesliga lá atrás, cara. O sucesso
isso
alemão.
2000, né?
Exatamente, não é à toa. Os caras obrigaram os clubes a desenvolver seus CTs para que formassem atletas e jogadores que foram a geração exatamente que foram campeões nos anos seguintes. A mesma coisa a La Liga está fazendo e tem um resultado. Uma coisa que aqui no Brasil passa longe, né? Os clubes individualmente tratam seus CTs, né? Por ações individuais próprias, mas o conjunto não trata isso como se fosse uma necessidade a ser trabalhada, né?
É por isso que essa que a gente comemora, tem que comemorar mesmo, né? A questão da lei do mandante, bacana, um marco de governança, legal. Mas eu fico, quando eu vejo isso e eu comparo com a conversa da gente na quarta-feira, eu fico sempre com a impressão de que a aprovação da lei do mandante é mais ou menos assim, quem já fez reforma sabe o que eu vou falar. É apenas você decidir em que lugar da parede você vai botar a tomada. É bacana, legal, mas não é, né? Assim, não é a sua reforma, não é isso.
Exatamente.
Mas tudo bem, uma tomada no lugar errado
dá problema.
Mas, né?
Resolve, né?
Resolve. Você bota a inscrição, mas a discussão é tão mais profunda. Quando você vê, por exemplo, que todas as ligas do mundo têm venda centralizada de direitos de transmissão, e eu me pergunto qual time brasileiro de relevância aceitaria uma superestrutura de governança e de controle que tirasse desse clube determinados poderes de decidir.
Status, né?
Ou status. Isso eu fico...
É isso que me trouxe a preocupação no início. Foi a mesma preocupação que eu trouxe. Então, essa é a questão que eu acho que a Liga Brasileira vai ter que enfrentar, que eu acho que está no cerne aí do que precisa, o desafio a ser vencido.
Eu acho só que esse combo aí deveria estar junto com o acessório importantíssimo, que é a venda centralizada dos direitos. Se esse projeto...
da lei do mandante.
Se vem a lei do mandante junto ali com a venda centralizada, que aí a mão forte do Estado precisou agir na Espanha, precisou agir na Itália.
Sim.
Pô, bicho, eu acho que ficaria um projetinho bem... Um terreno arrumado, né? Bem plano para a gente construir a liga nesse processo. Eu ainda... A gente vai falar disso, né? Se disser cético, não. Eu queria trazer alguns números aqui da La Liga, né? É, só para a gente ter uma dimensão, televisão lá para os clubes representam algo em torno de 35%.
Baixo,
aqui,
hein?
Em razão é baixo, né? Por quê? Porque você tem uma participação muito forte de vendas de...
Patrocínio e match day,
de,
né?
De comercialização, que tem 20%. Match day, algo em torno de 15%. E aí, isso eu tô falando da temporada 19-20, né? A última, né? Então,
Não entra lá, eles não usam a recorrência de venda de atletas dentro do orçamento do
clube. Exatamente. Não entra não isso entra lá. E lembra que até 2000, dá um salto enorme, basta dizer isso, que a Liga até 2014-15, até o último exercício, ela cresceu 80% em receita. Então, na hora que eles que se unem e vão vender esses direitos de forma estruturada e juntos para acabar com aquele fosso enorme de distância, que ainda existe, sim, mas que diminuiu de Real Madrid e Barcelona para os outros, só para vocês terem ideia, televisão aqui, Real Madrid na temporada 19-20 recebeu 156 milhões de euros, Barcelona 165 milhões de euros. Foi o...
Eu até mais
um pouco, né? E o Atlético de Madrid, 124 milhões. Esses três ganham 30%, de TV lá no negócio. Então tem uma concentraçãozinha, só que o último ganha 47,7 milhões de euros. Então, a distância do menor...
A distância máxima permitida...
Máxima de quem recebeu menos. Para o máximo dá 3,5 vezes.
É que não é o caso, por exemplo, aqui.
Aqui no Brasil...
Aqui chega a 8.
Pois é.
E um detalhe, lá...
Chegava 7 lá também.
A estrutura societária da Liga também, né? É importante chamar atenção disso, né? São os 42 clubes das duas primeiras divisões, né? Que elegem o presidente, né? Que é quem comanda a Liga. Então, são clubes que são sócios, como é também na Bundesliga, como é também na Premier League, né? Os clubes são sócios de uma Liga e não apenas participantes, né? De uma Liga de futebol, né? Eles são, de fato, sócios, se remuneram, a distribuição de lucros acontece entre eles. E um dado também, Renato, importante te lembrar, e Alberto falava muito sobre isso, assim, você vê que ele falava pouco de Real Madrid e Barcelona, falava sempre de outros clubes, né? Como eles têm uma preocupação de reforçar o conjunto dos clubes que estão na La Liga. Então, por exemplo, não é à toa que eles têm aquele clássico Sevilla e Betis, que eles estão desenvolvendo, sim, pelo isso. mundo, fazendo esse jogo acontecer em vários locais, sendo transmitido, para se criar outros produtos que vai revalorizar ainda mais o conjunto deles.
É, o País Basco com Real Sociedad e Atlético Bilbao também é um confronto bem interessante. Você tem esse da Andaluzia. Eu acho que são subprodutos, né? Esse sub é só para explicar que é o campeonato, mas tem o El Clássico, que é um subproduto, você tem, de repente, outros clássicos que podem acontecer. E essa percepção da... Eu vou trazer a questão da Itália agora. Aquela questão da preocupação com o produto. Fala, Tom.
Rapidinho, antes de você trazer essa questão da Itália, só dois pontos que o Alberto trouxe que eu acho que são bacanas para a gente pensar como gestores, como quem pensa na gestão de um produto. A primeira é que as mudanças, elas não acontecem de vez. Elas são implementadas aos poucos. A La Liga não é o que é hoje porque ela foi de vez implementada. Ela foi implementada
ano passado,
2013,
era ruim,
14,
hoje virou
15.
Excelente.
É preciso ter paciência, persistência e pensar num projeto de médio e longo prazo, que não adianta você achar, claro, né, que em um ano, dois anos você muda a vida de um clube, porque não muda.
Ele falou da figura do diretor financeiro do Valência, que assume inclusive o papel,
isso,
né?
Essa é a segunda coisa, cara. Preciso dar... Eu vou dar uma de chato aqui, mas eu vou falar porque eu sou esse cara. É preciso dar poder às pessoas que sabem dizer não.
Perfeito.
Né? E uma liga se desenvolve na medida em que você dá poder a pessoas que sabem dizer não. Porque é preciso dizer não.
Principalmente diante de tantos poderosos que estão acostumados só a ouvir
sim.
Né?
E esse poderosos, cara, né, tem que ser chancelado para ter tal poder. É.
Porque
não
foi,
adianta,
né,
ele saber dizer não e não ter a chancela e a autoridade.
E ele não era do Real Madrid.
Empoderamento para tal.
E ele não era de Real Madrid e Barcelona, ele era do Valência.
Exatamente.
E foi dizer não para o Real Madrid e Barcelona. É. Entendeu, cara?
E resolviram e tiveram que engolir. Tiveram que ficar com não.
O presidente da La Liga não é vinculado a nenhum clube. Para ser candidato a presidente, inclusive, você tem que estar desvinculado de qualquer clube pelo menos 3 anos. Sem me deixar com uma dúvida, Tom. Esse processo de longo prazo, e aqui não é uma defesa de SAF, tá? Da SAF, das SA. Não é uma defesa. Mas será que o processo de gestão hoje, muito relacionado com um processo político para manutenção do poder, não, ele é uma trava dos presidentes dos clubes, ele é uma trava para que processos de longo prazo...
Você fala no Brasil.
No Brasil. Sim. Eles acabem sendo impedidos de
ter um elemento isso. É um elemento de dificuldade, porque normalmente você não tem continuidade.
Que
você
tá
a cada
3 anos...
É.
Ele está tendo que dar resultado rápido para que ele possa ter valor, né? Vamos dizer assim, político, tanto para continuar ou para poder fazer o seu sucessor.
Esse é um desafio.
É verdade. E aí o resultado do curto prazo tem que vir. E aí, para vir, ele não vai querer que chegue uma liga de clube para dizer como que vai gastar seu dinheiro.
E a Liga, o Alberto falou isso com clareza, é verdade. Quando você tem mecanismos de governança e de fair play financeiro, se o clube é empresa ou se ele é uma associação civil, isso não faz a menor diferença.
Exatamente, ele deixou isso muito claro.
Não é o fato de você ser clube empresa que dá a você a capacidade de ser melhor gerenciado do que uma associação. Isso é uma falácia,
do Atlético de Madrid e do Real Madrid.
Isso
é
saudável financeiramente também, não tem nada a ver.
Por isso é que eu acho que a gente não pode aproveitar esse momento, porque os clubes estão na merda. Me perdoem pelo termo utilizado.
Me perdoe o francês.
Me perdoe o francês, mas tem que aproveitar agora. Agora. agora que os caras estão mal, estão em frangalhos, estão aí com as dívidas batendo, com grandes clubes na Série B, a gente não pode aproveitar para tentar fazer a coisa agora acontecer. E eu acho que esse movimento não é à toa.
Não pode deixar de aproveitar.
Não pode deixar de aproveitar. Entendi. É isso que eu quis dizer.
Tu meteu um susto.
Não. Não pode deixar de aproveitar. Pô, confundi tudo. Mas então, não pode, cara. A gente tem que chegar e aproveitar esse momento agora. Tem que ser agora, com grandes lá. Então tem que aproveitar nesse troço. Isso não é para trazer os grandes, não. É para que eles tenham a oportunidade de fazer melhor. É. De fazer o que deveria ter sido feito. Então que isso venha. Agora, que não
até
venha.
Até porque eles têm cota de paixão do futebol brasileiro bem relevante.
E né? A gente tem a chance, cara, de fazer melhor do que os caras, porque a gente sabe onde é que os caras erraram lá. É isso que eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. É. Porque a gente tem os exemplos lá de fora onde que precisam de ajustes.
O caminho
onde
já que bateu
na trave. Né? O caminho já foi aberto. A gente pode fazer o pacotinho do nosso jeito, da nossa forma, de um país que é gerador de matéria-prima.
Até que assessora lá fora, assessora aqui dentro. Pode ter assessora aqui dentro
claro,
também, né,
cara? Claro.
As empresas que assessoraram o processo lá fora.
Até pra gente deixar de entregar o cacau e já vender o chocolate qualificado.
É, mas é isso. Cara, a gente tá fazendo uma prova com consulta. Vamos ver se a gente vai ser reprovado.
Prova com consulta. Sensacional. Eu quero saber outra coisa de você.
Puxa o assunto da camisa verde, vai.
Vamos puxar.
Vamos falar do italiano, porque o italiano, pra mim, hoje, é o campeonato mais subestimado do mundo.
Vai. Subestimado.
Subestimado.
Né? Pronto, vamos falar disso. O maior potencial de crescimento pra mim é o italiano. Foi Enia campeão, mas foi interrompida sequência, título da Inter.
Fala da camisa verde, fala.
A Série A, a Liga de Clubes da Itália, Calcio, ela vai proibir clubes de usarem camisa verde nos jogos. É isso aí. Nenhum clube da Série A vai jogar de camisa verde. Por quê? A tese que foi defendida e que virou regulamento é que atrapalha, causa confusão visual nos jogos transmitidos pela TV. Tanto com o gramado e até mesmo com algumas relações de patrocínio. E aí, senhores, quando isso saiu, eu tomei um susto, né? Na Itália.
Tem algum time grande de camisa verde?
O Sassuolo é o mais.
Não tem.
Pra começo de conversa,
pra começar bem a conversa. Não tem time grande de camisa verde.
Explicar, não tem. Na França, o Saint-Étienne. O Saint-Étienne é grande. Você vai pra Alemanha, você tem o Werder Bremen, o Wolfsburg. São clubes que, falei, beleza, passaram na segunda divisão, mas tem sua relevância.
Não, mas na Itália não tem, não.
Na Itália não tem. Mas no Brasil tem. Né? Na Espanha tem um Betis, enfim. O fato é que é uma lógica que eu compreendo. Eu senti já confusão visual assistindo um jogo de time verde. Inclusive foi um jogo, se não me engano, do Guarani, todo de verde. E me ocorreu. Mas eu achei que era iluminação, gramado. De repente o pessoal acha que é uniforme. Eu queria saber a opinião de vocês, porque tem torcedor. Duas coisas. Primeiro, dizendo que isso é um absurdo por conta das tradições dos clubes. Por exemplo, um clube tradicional com Palmeiras usa o seu verde, não vai poder usar. E outro, é algo bem, vamos dizer assim, algo bem, como é que eu posso usar essa expressão? É bobo em relação a tanta coisa que envolve? É bobo isso? Eu quero saber de vocês. São 9h40, seu Ramon. Eu vou fazer que nem o pessoal da TV. Vou deixar o suspense no ar. Depois do break a gente fala.
Futebol S.A.
Bem a de Lacello com a sua Best Choice.
Caramba,
vocês estão deixando bem claro quem tá escolhendo cada música, né? O nome disso é salgar a carne, viu? Me aguarda. Me aguarda, olha.
Cada um que lute.
Você quer falar? Fala um pouquinho aí.
Não, rapidinho. Pure Jam, né, cara? Quem não curte o Black. Pure Jam? Black, uma das grandes músicas deles, tem várias, né? É. E meu irmão, né, cara? Meu irmão foi o cara que me apresentou essa banda. Primeira vez que eu vi foi com ele. E é uma homenagem a meu grande, grande mano velho Sérgio, cara. Ele adorava Pio Jan. Muitas vezes voltamos pra casa, final de tarde, ali pela orla, tomando aquele vento, né?
Que show.
No mar, ouvindo o Pio Jan.
Grande, Tielo. Grande escolha, grande trilha.
Toma de Seattle, né? Toma de Seattle.
Seattle,
é. Tem uma pergunta bacana aqui do Fabrício Lima pra gente fazer já já, mas antes eu quero saber.
Fabrício, hein?
É, tá presente sempre.
Fabrício.
Eu quero saber de vocês o seguinte: esse regulamento novo aí do campeonato italiano em relação à camisa verde, o que é que vocês acharam?
Ridículo.
Patético.
Dois pontos. Caramba, cara, é tão estranho isso. Eu acho que, veja bem, cara, a gente viu na quarta-feira com o Albert lá, cara, uma série de questões que são preocupações da liga em torno do produto, de como ele é apresentado. Você viu, acabou de falar a questão do público em frente à TV. São coisas que fazem parte, né? E você olha assim, pô, que requinte, né? Mas deu a sensação de over isso, enorme, né, cara?
Eu acho que isso serve pra gente estabelecer os limites.
Os limites, né, cara?
Até onde essa turma pode chegar, sabe?
Pode chegar com isso.
Não tem porque mexer nesse troço. Eu acho... Pô, não sei nem dizer por onde que a gente começa a qualificar. Não sei se é preciosismo, não sei se é soberba, não sei se é querer dourar a pílula de uma forma completamente errônea.
E é o limite, tipo, que chega num ponto, cara, que bate no que te falou alguns programas atrás, né, dos símbolos do futebol, né, cara? Aí você enfrenta questões complicadas, cara, porque você vai nas cores dos clubes, né?
Total.
Até que ponto a gente tem direito, claro, né, de dizer qual a cor que o time vai usar?
Certo.
Aquela cor não está ali à toa, a gente falou sobre isso, né? As seleções não usam camisas de... A laranja da Holanda não é laranja à toa. Ah, né? As cores da bandeira holandesa não é laranja, não são laranja.
Ah, e o coletivo não existe para anular as individualidades. Claro. Pelo contrário, ele existe para criar condições em que você possa potencializar aquilo que é seu. E tem coisa mais linda do que o seu uniforme?
Claro.
Do que você cantar, valorizar o seu manto, o seu uniforme, a sua história. Qual o motivo disso? É. Ainda mais vindo de um campeonato italiano, cara. Que é um campeonato que tem um potencial tão imenso para ser, se não o maior, mas hoje não é, mas ser um dos maiores do mundo, que a Itália tem futebol, cultura, história, gastronomia. Veja o pacote que o futebol pode fazer para transformar isso num grande produto turístico. A Itália tem uma história ligada a futebol, quatro títulos mundiais.
Duas Eurocopas, né?
Duas Eurocopas, recentemente, agora uma. Aproveitar toda a energia de uma seleção italiana que está crescendo no ápice para trazer as atenções para um campeonato que tem Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, Nápoles, Milan.
E que tá passando Inter. Por uma reconstrução e tem galgado um protagonismo cada vez crescente.
E aí tem os clássicos que você pode ter no campeonato italiano.
Em 90, na década de 90.
80, 90.
Torcidas apaixonadas, estádios. Bonito, você vai perder tempo com zorra de uniforme.
E tem um detalhe aí, Tom, sobre Itália, né? Que passou largo e ninguém se chamou atenção, porque o azul, azurra, né? É a cor do esporte italiano, não apenas da seleção italiana de futebol, é o azul. Mas as cores da bandeira italiana são verde, vermelho e branco. Né? Então não seria estranho, né? Se um dia a Itália quiser jogar de verde de novo, né?
Não pode.
Grande Vicente Cone Júnior, lá do Simplesmente Bahia. Bom dia, essa regra ofende ainda o direito à liberdade. É verdade, tá certo.
Claro, é
absurdo. O Anderson Santos tá aqui. Cara, você tá sendo contraditório. Ou você compra a ideia de tradição ou de modernidade. E se a modernidade diz que atrapalha a transmissão? Como é que vai vender o produto?
Não são excludentes.
Anderson, um abraço, querido.
Elas podem andar de mãos dadas.
A gente tem soluções
tecnológicas para isso. Isso, cada um no seu quadrado, sem perder a beleza do que é a raiz do futebol.
Com certeza.
Né?
A gente pode ser refém do saudosismo.
Não pode,
mas tradição e modernidade não são excludentes.
Isso é bem bacana.
Isso é ótimo. Sua provocação é ótima. É, mas elas não só podem, como devem andar de mãos dadas.
Mas acabou com o Botafogo.
É a pirâmide do Louvre. Tradição e modernidade ali, juntinhos, criando um produto novo.
É a pirâmide do Louvre. E ela é uma marca do Louvre. Aliás, eu diria.
Aliás, os críticos
bateram muito. Do Louvre.
É.
Hoje você tem muito mais fácil identificar o Louvre pela pirâmide do que pelo prédio em volta.
Exatamente.
A Premier League não é isso? A Premier League não é hoje a junção da tradição com a modernidade? Você tem clubes lá com 100, 120, os clubes mais antigos do mundo e um campeonato extremamente moderno, contemporâneo, com regras claras, altamente competitivo.
Não, mas falando sério mesmo, o fio de esperança que mantém viva a torcida do Botafogo é justamente a junção da tradição com a modernidade. A gente não tem modernidade nenhuma, mas eu preciso encontrá-la para que a gente possa seguir em frente, senão acabou.
E só dando uma passada aqui em outras ligas, vou falar da Americana, por exemplo, que é uma, em termos de média de público, uma das que mais
quer. Daqui a uns 10 anos a gente pode estar colocando em outra prateleira.
Só para dar um número aqui pra vocês. Você sabe quanto custa uma vaga na MLS quando o cara quer... Um investidor desse vai comprar um time da MLS.
E volta lá.
Sabe quanto
não
tá
tem
custando hoje? Não tem rebaixamento. Por isso que custa 300 milhões de dólares. pra jogar. Por que custa esse valor? Porque o cara tem previsibilidade de receita. Ele tá ali, ele comprou, ele não vai cair. Eu não tô dizendo que é pra fazer isso, não. Eu acho que o rebaixamento é importante. Mas é o modelo que o americano arrumou. E aí ele chegou. E aí não é à toa que você vem a Superliga lá na Europa com esse movimento dos 12 de criar um clubinho fechado. Por quê? Porque tem investidor americano.
Que
investidor
tá americano isso.
É previsibilidade. Pro investidor, o que ele quer, ele não quer que o time caia.
Tem risco de perder 40% de receita.
Que tenha 120 milhões de receita de TV e no outro ano caia pra 6 se ele cair. Se um canhão desse aí, Corinthians, um Santos, essa turma, São Paulo, se cai para uma segunda divisão, ele sai de 100 e poucos milhões para 6 milhões de reais.
Que é mais um ponto que o Albert falou sobre isso. Albert falou sobre isso. Eles não dão lá o nome de cláusula paraquedas, mas eles têm um mecanismo, sim, de preservação de receita em torno da quantidade de anos que o time participou da primeira divisão.
E é justo, porque uma coisa é um time que bate e volta. Esse está acostumado a conviver com 6 milhões de receita de TV. Mas o cara que ganhava 100, ganhava 70, ganhava 80, ganhava 200 de TV, como é que faz?
E para mim existe uma diferença gritante entre você tentar ganhar e não poder perder. O não poder perder tira a qualidade do jogo. Você entende? Os clubes que estão disputando a Série A e que tem esse orçamento que o Renatinho falou aqui no Brasil, eles não podem perder. Eles podem ganhar, mas eles principalmente não podem perder. Isso, para mim, prejudica o espetáculo. Acho que essa lógica precisa ser mudada. Excelente, Renatinho.
E aí você pega... Aí vamos falar das coisas também, as aberrações? Vamos falar do Campeonato Argentino.
Nossa.
Que é ali uma manobra de governo. Aqui começa com futebol para todos. Da época lá de Kirchner, né? De Cristina Kirchner, na época de presidente. Transmitido pela estatal, pela televisão estatal. E aí, quando o Macri assume...
Seria a TV Brasil aqui,
cria,
né?
Exatamente. Seria o equivalente à TV Brasil. Quando o Macri assume, ele cria... Começa a incentivar e vem a criação da Superliga, que só durou 3 anos. Por quê? Porque ele perde o poder e vota a Cristina como vice. Vota o Kirchnerismo de novo, né? Ela vota como vice. E aí, eles criam uma nova liga, chamada Liga de Futebol Profissional, mas que volta a ficar ali próxima da AFA. Ou seja, é o Estado... dominando tudo. Fizeram um contrato com a Fox, com a Turner, de TV. Em algum momento isso foi questionado. Então, assim, a gente está falando das duas maiores potências de futebol da América do Sul, Brasil e Argentina. Pega governança na Argentina, você praticamente não acha um balanço de um clube para você ver. Se você puxar aqui agora, talvez você ache do Boca, porque teve uma mudança agora de diretoria há pouco tempo. Se você procurar o balanço do River Plate, do grande River Plate, você não está lá no site dele. Então, e a gente está reclamando. Olha como o Brasil está na frente desse processo. Então, só respondendo sua pergunta, que você vai indagar se a gente é cético ou se é pessimista, cético, esperançoso ou pessimista, né? Vamos falar os três? Eu sou otimista. Eu sou otimista. Para mim, tem um caminho pavimentado já de governança, ainda que... sei lá, no meio da escala ainda tem um caminho para percorrer, mas que já cresceu muita coisa, principalmente essa parte de transparência. E eu acho que a água agora bateu no nariz. Então, nesse movimento, eu acredito que vai sair ali.
Lembrando, cara, que dentro dessa lógica do tamanho da Liga Brasileira ou Liga Argentina, e em relação às outras Ligas do Mundo, Tom abordou esse ponto, Ricardo tinha trazido esse ponto, Ricardo Forte, no nosso reunião de pauta, né? É inconcebível que um futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, que exporta tantos craques, capazes de ter o craque do mundo durante vários e vários anos, ainda seja uma liga tão subvalorizada em relação às demais. Então, esse é isso que mais intriga todos, né? Por que o futebol brasileiro, a liga brasileira, o que é que a gente chame, é menor que a francesa? Não é possível.
Porque ela não é tratada como
porque
produto.
Porque não é tratada como produto
ela
ainda.
Ela não é um produto
a
só.
A gente
cada
tinha que
um
estar ali equiparado, realmente, à liga espanhola, italiana, de tamanho,
gente,
né?
A gente precisa lembrar que entre as finais de Copa América e Eurocopa, nós concordamos que a maior final estava aqui, entre Brasil e Argentina. Em vez de Inglaterra. Agora, tratando o quê? Seleções. Ou seja, o futebol... de clubes, a organização não acompanha a tradição de suas seleções e a representatividade de suas seleções não.
Mas qualquer sul-americano que tenha assistido a Copa América e também a Eurocopa saiu com um gosto ruim na boca, né? Não tem como terminar de ver aquelas duas partidas e competições e achar... Nós estamos não é anos-luz, não. Nós estamos a séculos-luz de distância. E essa questão da tradição e da modernidade, a Premier League tem coisas muito interessantes. ela é hoje a maior liga de futebol do mundo. Aliás, ela é a segunda maior liga do mundo de esportes. Ela só perde para a NFL. Mas é uma liga que movimenta quase 3 bilhões, né, de euros. É muita coisa. E você tem só de direito de transmissão, 3 bilhões de euros. E uma fortíssima presença nos mercados asiáticos. Veja onde os clubes da Europa, da Inglaterra fazem sua pré-temporada. E é uma liga que também vive os seus dramas, né? E as suas contradições, com a presença de fundos de investimento americanos, clubes com donos, crises entre donos e torcidas.
Dinheiros estranhos, né?
Dinheiros estranhos e coisas nesse sentido. Mas é uma liga que conseguiu fazer um negócio muito interessante em relação ao rebaixamento. Cacito trouxe um ponto que nós já discutimos aqui. O Campeonato Brasileiro, com 20 clubes e 4 rebaixados, é um exagero.
Exagero.
Você mudar 20% dos seus...
Também.
É muita coisa. A Inglaterra descem só 3. Já é um avanço. E dos 3 que sobem, olha que coisa interessante. Da segunda divisão para a primeira divisão, descem 3, sobem 3.
Championship, né?
Championship. Dos 3 que sobem, os dois... Lá também é pontos corridos. Os 2 primeiros colocados sobem automaticamente. Do 3º ao 6º, eles fazem um playoff. E a terceira vaga vem justamente no mata-mata. Cara, você não tem noção.
Aquele Leicester e Watford inacreditável foi
nisso. Mas o modelo que o grupo do Ricardo Forte está propondo vai passar por aí.
Vai
passar por aí.
Incrível.
Porque você é um produto, cara. Esse é um outro produto. Você pode vender isso. Imagine o nível de audiência, de marcas. Deixa eu falar rapidamente aqui de patrocinadores.
Não, podem ficar à vontade e até 10 horas. Mas você não tem que responder rápido, porque é muito
bom, sério. La Liga, o name right é Santander, da La Liga, né? Mas ela tem como patrocinadores lá também a Puma, a EA, que é do FIFA, Microsoft, Budweiser.
A segunda divisão espanhola também é patrocinada, viu?
Também. Vamos falar de Premier League. Também a EA Sports, que é da FIFA, o Barclays, que é o banco grande lá, Budweiser também, Nike, Oracle, Panini, Albus,
figurinha.
Quem Panini. Nunca, hein? Série A italiana, Panini também, TIM. Claro, tinha Nike e um XBET, olha, patrocinadores esportivos aí. A Bundesliga tem a AWS, né, que é a parte de serviços de nuvem da Amazon. A Amazon Web Service, né? Derbstar, Mika e EA Sports de novo nesse processo. Então, olha aí, EA Sports nas principais ligas do mundo.
São 9h55, dou uma falar o número do dia já. Mas eu quero que vocês respondam essa pergunta, Fabrício Lima, que é muito boa. Ele falar sobre a La Liga. A La Liga é um sucesso, possivelmente a ingerência dela na governança dos clubes, prezando pela saúde financeira, tem papel fundamental nisso. Mas até que ponto essa mesma ingerência administrativa não colabora, ainda que não intencionalmente, nessa constância do resultado esportivo? Ou seja, a gente vê Real, Barcelona e Atlético de Madrid ganhando. A ingerência é uma forma de preservar esse status quo? É a pergunta dele.
Eu queria responder, cara, se a gente pegar os últimos anos, especialmente o último ano, viu, cara? O equilíbrio e a competição da La Liga também tem sido uma das maiores das ligas europeias. A gente tinha ali nas últimas rodadas, talvez nas últimas 5, 6 rodadas, acho que 4 ou 5 times brigando pelo título mesmo. Você tinha ali o Atlético 73, Real e Barcelona com 2 pontos a menos, Sevilla com 3. O pau quebrando, meu irmão. Então, assim, não é. Tudo bem que deu Atlético e Madrid, que não é o comum. Comum é Real
não,
e Barça.
Mas aí, Fabrício, eu acho que não tem a ver com a ingerência administrativa. Tem a ver o tamanho que esses dois gigantes têm no futebol mundial. Basta dizer o seguinte: são as duas maiores receitas do futebol do mundo. Não
imagina,
é só da Espanha.
Imagina você botar esses bichos na coleira.
Então não tem como você colocar esses bichos na coleira, meu irmão.
E esse cenário, o Sevilla chegou juntinho deles.
Sim, exatamente.
No final, Sevilla.
E se não existisse La Liga, provavelmente o campeonato espanhol aconteceria lá o que acontece com o alemão.
Exatamente.
Seria pior ainda. A concentração seria maior ainda.
Excelente. Tom, é o número do dia.
Número do dia.
Opa, rapidão, comenta, porque eu quero ouvir a música de encerramento. 5 bilhões e 45 milhões de euros é a receita total de La Liga na temporada 2019-2020, com um crescimento em relação ao ano anterior, a única liga esportiva de futebol que não teve perdas durante a pandemia.
Que
parabéns.
Beleza. Show de bola, Leandro Leviton.
Sobe o som, Ricardo.
Mandar um abração para o Beca Tejó, que viu do
Fio
do
Estado,
cara. Obrigado.
Obrigado,
Ramon. Cadê nossa música de encerramento, Ramon?
Quero mandar um beijo para minha amada Aline Braut, que estava ouvindo a gente.
Eu quero ouvir a música,
pro Diego Araújo, Asma, que acertou no do dia, Melando Dias também. E claro, vamos começar as despedidas, né? Um abraço.
Um abraço aos grandes samurais desse país, os profissionais de saúde. Até a próxima.
Tom, eu quero dizer que o futebol brasileiro não precisa de liga, precisa de cola, precisa de uma super bonder. Se unam ou morram sozinhos.
Boa.
Um abraço.
Abraço.
Ha ha ha!
Eu fui sabotado, viu?
Eu quero que você explique sua música agora, cara.
Essa música é uma homenagem do rock contemporâneo.
É a tradição e a modernidade.
A modernidade.
Não se perca.
Jesse Mendes é imaginando o futebol brasileiro com a Liga.
Bora fazer assim com essa música.
Eu fui sabotado, eu não sabia do tempo.
Por isso que. Olha, isso aí foi pro dia dos namorados. Você trocou as bolas.
Velho, ele tá falando de rock and roll. Vocês fizeram um grupo paralelo. Pô, esse é o futebol.
Fala o nome da banda aí que eu não sabia.
É MKTO.
É marketing do off.
Vocês conhecem a palavra.
Eu fiz uma promessa a Cello que eu ia assumir a música que ele queria colocar aqui no programa.
Vocês sabem o que é desgosto? Vocês conhecem essa palavra? Desgosto, tristeza, melancolia, decepção.
Faltou um minuto, você não quer responder
uma pergunta. Não, eu tenho mais 2 minutos aqui no ar. Eu não vou perder essa chance, não. Eu
quero sobe o som, irmão. Eu mereço.
Rapaz.
Coisa linda. Esse deve ser rock anos 2072, alguma coisa.
Um beijo, meu filho.
Pegou o DeLorean.
Você acha que isso é o quê? Isso é essa influência de Londres, é coreano ou londrino?
BTS.
K-pop.
Um beijo.
K-pop.
Caprichou, hein, cara? Você caprichou, hein?
Ó, aniversário do Tetra, viu?
Boa.
É sério, o João Paulo falou aqui.
Boa.
A música.
Uma bela música em homenagem ao
Tetra. Tempo que não passa. Chega 10 horas, pelo amor de
Deus. Não, eu não vou dar nada. A nossa audiência do Futebol S.A. Um beijo, meus amados. Tio, Cello, Tom. Obrigado, Ramon Santana. Futebol S.A. volta na próxima semana. Com Reino de Pauta. E aqui na Rádio Sociedade, 9 horas da manhã. Um beijo, gente. Tchau.
Valeu.
O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.